seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família. Preste atenção, vamos juntos escutar o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva Vida, Viva Vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança.
Olá, amigo ouvinte. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Todos queremos viver bem, com saúde e qualidade de vida. Por que será que algumas pessoas ficam mais doentes do que outras? No Viva a Vida de hoje, queremos conversar sobre como é possível prevenir doenças e promover a saúde.
Por isso, fique ligado.
Saúde é para toda gente. Saúde se faz com gente. Sem saúde não se luta. Sem saúde o corpo sente. Com saúde a gente canta. Com saúde alegremente. Com saúde a gente anda. Com saúde um passo à frente. Com saúde a gente anda. Com saúde um passo à frente.
A saúde é um direito fundamental de cada indivíduo e representa um elemento essencial para o bem-estar e uma melhor qualidade de vida.
Daí, a importância da prevenção de doenças, da promoção de hábitos de vida saudáveis e do acesso aos serviços de saúde.
Para conversar sobre a promoção da saúde, nós convidamos a Êndila Barbosa, enfermeira que atua na atenção primária à saúde no município de Manaus, estado do Amazonas.
Êndila, quais são as principais estratégias utilizadas para promover a saúde em comunidades vulneráveis, especialmente em gestantes e crianças?
Para promover a saúde em comunidades vulneráveis, principalmente quando a gente fala de gestantes e crianças, as principais estratégias envolvem primeiro a educação em saúde, com campanhas e programas de cuidados durante a gestação e amamentação. Também é importante garantir o acesso a cuidados médicos, com unidades de saúde próximas e visitas domiciliares. Além disso, é importante promover hábitos saudáveis como alimentação adequada e o apoio à amamentação. Outro ponto fundamental são as ações intersetoriais, unindo saúde, educação e assistência social. O apoio psicológico também é essencial, principalmente para gestantes com suporte emocional. A prevenção de doenças por meio da vacinação e o envolvimento da comunidade para fortalecer redes de apoio também são estratégias-chave. Essas ações, quando bem implementadas, fazem uma grande diferença na saúde e no bem-estar das famílias.
Êndila, como a educação em saúde pode influenciar a adoção de hábitos mais saudáveis para a população?
A educação em saúde, ela tem um papel muito importante na adoção de hábitos mais saudáveis, porque aumenta a conscientização das pessoas sobre os riscos de comportamentos não saudáveis e mostra os benefícios de escolhas mais positivas sobre como ter uma alimentação equilibrada, a prática de exercícios e o cuidado com a saúde. Além disso, ajuda a mudar atitudes, desenvolve habilidades, como por exemplo, ler rótulos de alimentos, ensina como lidar com o estresse. Então, quando uma pessoa aprende e compartilha esse conhecimento, pode influenciar positivamente uma comunidade inteira.
Quais são os desafios enfrentados pelos profissionais de saúde na implementação de programas de promoção da saúde para gestantes e crianças?
Os profissionais de saúde enfrentam alguns desafios na implementação de programas de promoção da saúde para gestantes e crianças. Entre eles, estão a falta de recursos, e isso inclui tanto de equipamento quanto de pessoal. a dificuldade de acesso, principalmente em áreas remotas, onde as pessoas têm dificuldade para chegar aos serviços de saúde. Além disso, a baixa adesão da população, muitas vezes por falta de conscientização ou resistência cultural. Fatores socioeconômicos, como a pobreza e a insegurança alimentar, que também complicam a implementação desses programas. Outro desafio é a falta de capacitação contínua para os profissionais e a falta de apoio entre diferentes setores, como a educação e a assistência social, que precisam trabalhar juntos. A sobrecarga de trabalho e estresse dos profissionais também pode impactar na qualidade do atendimento. Então, superar esses obstáculos exige esforço conjunto e políticas públicas mais eficazes.
Êngela, de que forma a promoção da saúde pode contribuir para a prevenção de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão?
Ela começa com a educação sobre a alimentação saudável, incentivando a redução de sal, açúcar, gorduras, o que ajuda no controle do peso e da saúde cardiovascular. A prática regular de atividades físicas também é essencial, pois ajuda a reduzir a pressão arterial, previne a obesidade e melhora a sensibilidade à insulina. Além disso, é importante o monitoramento de fatores de risco, como a pressão arterial e níveis de glicose para detectar problemas de forma precoce. A promoção da saúde também aborda a gestão do estresse, já que ele contribui também para essas doenças. As campanhas de prevenção do tabagismo e do consumo excessivo de álcool, que ajudam a reduzir os riscos, e quando envolvem as ações intersetoriais e políticas públicas, acabam criando um ambiente mais favorável para a adoção de hábitos saudáveis. Então, juntas, essas ações elas são essenciais para reduzir a incidência de doenças crônicas e melhorar a qualidade de vida.
Você está ouvindo o programa Viva Vida.
Êngela, qual é a importância da participação da comunidade no planejamento e execução de ações de promoção da saúde?
A participação da comunidade no planejamento e na execução das ações de promoção da saúde é fundamental, porque garante que as intervenções elas sejam mais alinhadas às necessidades e às realidades dos locais. Então, quando as pessoas elas se envolvem, as ações elas se tornam mais eficazes e mais apropriadas, já que são considerados aspectos culturais, socioeconômicos e regionais. Além disso, o engajamento comunitário acaba fortalecendo a confiança nos serviços de saúde, o que acaba resultando numa maior adesão às ações que são propostas. A autonomia também é promovida, porque os membros da comunidade se sentem mais empoderados para tomar decisões informadas sobre a sua própria saúde, e isso faz com que as ações de saúde sejam mais sustentáveis, porque a comunidade ela se torna responsável pelo sucesso e pela continuidade dessas iniciativas. A participação também acaba facilitando a identificação de barreiras que dificultam o acesso a serviços de saúde, como distâncias ou custos, e o que permite também, talvez, adaptar as soluções. Então, esse engajamento cria um efeito multiplicador, em que as práticas saudáveis se espalham dentro da própria comunidade, ampliando o impacto das ações de saúde e promovendo uma mudança cultural mais duradoura.
Êngela, quais são as principais políticas públicas voltadas para a promoção da saúde no Brasil e como elas impactam na qualidade de vida da população?
No Brasil, nós temos várias políticas públicas voltadas para a promoção da saúde, com destaque principalmente para o Sistema Único de Saúde, o SUS, que garante acesso universal e gratuito à saúde para todos. Temos o programa Saúde da Família, que leva atendimento médico e preventivo diretamente às comunidades, melhorando o acesso, especialmente em áreas mais carentes. Já a Política Nacional da Atenção Básica foca na prevenção, oferecendo cuidados antes que as doenças se tornem mais graves. O Programa Nacional de Imunizações, com sua ampla cobertura vacinal, que tem grande impacto na redução de doenças infecciosas. Também temos a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que promove uma alimentação saudável para prevenir doenças como diabetes e obesidade. Além disso, as leis antifumo e de controle do tabagismo, que têm contribuído para a redução de doenças respiratórias e cardiovasculares. Então, essas políticas elas são fundamentais para melhorar a qualidade de vida, promover a saúde e reduzir as desigualdades no acesso aos cuidados.
Êngela, a senhora poderia falar brevemente dos direitos e deveres dos usuários do sistema de saúde em especial das gestantes e crianças?
Os direitos dos usuários do SUS, né, Sistema Único de Saúde, incluem o acesso universal e gratuito a serviços de saúde, como consultas médicas, exames, medicamentos, tratamentos, além do direito à informação sobre o seu estado de saúde e aos cuidados necessários. No caso das gestantes, elas têm direito a acompanhamento pré-natal, consultas regulares, exames e vacinação, além de orientação sobre cuidados durante a gestação e no pós-parto. Já as crianças, elas têm direito à vacinação, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, consultas pediátricas e acesso a tratamento de doenças. Quanto aos deveres, os usuários, eles devem respeitar os horários e as regras do sistema de saúde, seguir as orientações médicas e colaborar para um bom funcionamento dos serviços. Esses direitos e deveres, eles são fundamentais para garantir que todos tenham acesso a um atendimento de qualidade e para um bom funcionamento do sistema de saúde.
Obrigada, Angela, por estas importantes orientações e até uma próxima oportunidade.
Saúde, Direito e Cidadania. Uma vida melhor para você.
E vamos ouvir agora a Maria Inês Monteiro de Freitas, coordenadora nacional da Pastoral da Criança.
Olá a todos. A promoção da saúde é um trabalho diário, contínuo, feito nas comunidades, para gerar vida em abundância para todos. A promoção da saúde é um trabalho conjunto com os profissionais de saúde, instituições e políticas públicas. É uma soma de esforços que demanda assistência primária na saúde, saneamento básico, cuidado com o meio ambiente, alimentação saudável, renda e moradia digna, entre outros. Os líderes da Pastoral da Criança são grandes promotores de saúde. Eles vão de casa em casa, levando orientações importantes sobre saúde para as famílias. Eles também se engajam nas lutas comunitárias por melhores condições de vida.
Saúde, nutrição, educação, paz e cidadania. É a Pastoral da Criança em ação, para que todos tenham vida em abundância.
No programa de hoje, temos a alegria de conversar também com a Vilma Cavalcante de Souza, líder da Pastoral da Criança da Paróquia da Ressurreição, em Ceilândia, Brasília, Distrito Federal.
Vilma, por que é tão importante os líderes da Pastoral da Criança participarem dos conselhos de saúde de seus municípios?
É importante porque os líderes levam as reivindicações da Pastoral da Criança para o Conselho de Saúde. Eles apresentam a realidade das famílias acompanhadas com as suas necessidades. Fortalece a Pastoral da Criança no controle social, seja na questão da primeira dose de antibiótico, das vacinas, do saneamento básico, do alojamento conjunto, e fazem isso principalmente através dos articuladores de saúde. Os líderes também procuram ser ponte entre o Conselho de Saúde e a comunidade. E eles propõem políticas públicas para que possam melhorar a qualidade de vida das crianças e das famílias.
Quero saúde humanizada, quero atitude, quero parar de implorar. Quero respeito sem preconceitos, é meu direito lhe pedir para mudar. É meu direito lhe pedir para mudar.
E chegou o momento de ouvirmos a mensagem especial de Dom Frei Severino Klasen, arcebispo de Maringá, Paraná, e presidente do Conselho Diretor da Pastoral da Criança.
Promover a saúde é promover a vida e a dignidade a que todos têm direito. Cuidar e proteger a vida é o trabalho prioritário dos líderes da Pastoral da Criança. As gestantes, as famílias, as crianças precisam ter saúde e cabe a nós colaborar para que isso aconteça de fato. Que o Senhor abençoe as nossas crianças, todas as gestantes, as nossas famílias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Sa, 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 é bom ter saúde pra feliz viver.
O programa Viva a Vida fica por aqui.
Visite o nosso site www.pastoraldacriança.org.br. Um grande abraço e até o próximo programa.
Até lá!
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.